Olá, boa noite. Vamos chegando aí para mais uma live. Hoje vamos falar de um tema muito, muito interessante e que eu acredito que a maioria de nós já temos, né, alguns conceitos sobre esse assunto, que é lealdade. E eu acho que o principal objetivo de Siri Han, quando aborda esse tema, não é nem só definir lealdade. Isso também a gente vai fazer de forma breve. Mas principalmente como viver a lealdade, como lidar com a lealdade, né? Porque a gente sabe que é um princípio de fidelidade que muitas vezes nos coloca em situações de certo conflito, né? E aí que tá, como definir ao que eu devo ser leal, né? Como lidar com as diferentes formas de lealdade. A lealdade que eu tenho que ter com diferentes pessoas, com diferentes coisas, né? Enfim, então vamos trazer aí algumas reflexões. Como eu sempre gosto de enfatizar, a intenção aqui não é fechar o assunto, não é encerrar uma única definição, nenhuma única perspectiva de entender esse assunto, né? Mas, principalmente, trazer reflexões, né? Trazer pontos de reflexão onde a gente possa, enfim, nos inspirar, refletir e trazer isso de alguma forma para a nossa vida prática. Eu também sempre pontuo que a intenção da filosofia que Nova Acrópole tenta resgatar, ela é prática, a finalidade é prática. Ou seja, como é que eu posso refletir sobre essas ideias, como é que eu posso refletir sobre esses princípios e de alguma forma trazer para meu para minha vida, para o meu dia, né? Para o meu cotidiano, como é que eu traduzo, às vezes, princípios tão interessantes e elevados, até metafísicos, para o meu cotidiano, né? E isso é muito importante. A gente vai falar um pouco sobre isso. Se eu tenho uma meta, de alguma forma isso tem que me inspirar no presente. Se eu sonho com sabedoria, isso tem que me levar a agir de forma um pouco mais sábia agora, né? Então, bem, vamos lá falar sobre lealdade. Imagino que o pessoal já esteja entrando aí na live, né? E aí a gente vai tocando, enfim. Quem tiver perguntas, dúvidas, pode escrever aí na, enfim, no chat, que temos uma equipe para tentar selecionar algumas e espero que dê tempo da gente responder algumas questões ao final, né? Bem, segundo Siri Han, a lealdade verdadeira, né, a lealdade pura, é algo muito raro, né, mais raro, inclusive, do que a gente costuma imaginar. Porque, normalmente, é uma virtude que acaba sendo maculada, como ele mesmo coloca, pelo egoísmo, por um grau de egoísmo, né? E aí, antes de avançar no tema da lealdade, eu acho importante entender virtude, né, porque se tem essa dose de egoísmo, isso mata a ideia fundamental de todas as virtudes, que é a ideia de bem, a noção do bem. Se essas virtudes não servem ao bem, elas deixam de ser virtude, na perspectiva de Siri Han e de vários outros filósofos, né? Então é como se ela perdesse o valor como virtude se ela não serve ao bem de alguma maneira, né? Então, o veneno, o que mata as virtudes, o que mata o bem é esse egoísmo. Então, temos vários exemplos. Inteligência. Inteligência é uma virtude? Depende, né? Porque se estiver contaminada pelo egoísmo, pode ser pior do que a ausência dessa qualidade. Por exemplo, um mafioso, né? O mafioso, se ele for além de mafioso, ou seja, além de criminoso, além de um bandido, for inteligente, ele vai ser muito mais eficaz. E sendo mais eficaz, ele pode fazer ainda mais mal, né? Ou seja, ele vai gerar mais mal, porque sendo inteligente, vai gerar mais resultados, né? Vai gerar mais mal para os outros. A mesma coisa com a disciplina, por exemplo. É uma virtude? Vai depender. Porque um criminoso, um assassino, por exemplo, se ele for disciplinado, vai ser muito mais difícil de ser capturado. Então, ou seja, de alguma forma, essa virtude, entre aspas, está ferindo a ideia do bem. Que a gente ainda vai comentar sobre isso, mas se ela fere isso, ela perde, né? Ela perde esse caráter virtuoso. Então, não é qualquer qualidade que vai ser visto como virtude. Seja, porque, por exemplo, aí alguém pode falar assim, não, mas para a pessoa, né, para o bandido, não seria um bem alcançar esse objetivo? E aí vem uma questão que ela é sutil, mas ela é importante. No curto prazo, pode até ser. Ela queria roubar um banco e conseguiu. Mas em um contexto um pouco mais amplo, isso se perde, né? Isso vai se mostrar como um mal. Por exemplo, Marco Aurélio, que é um filósofo estoico, que a gente estuda aqui também no curso de filosofia, ele disse que o que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Mas nem tudo que é bom para a abelha é bom para a colmeia. Ou seja, se eu gero um bem para o todo, isso vai ser um bem para a parte. Mas gerar um bem só para a parte não necessariamente vai representar um bem para o todo. Aliás, se for realmente só para a parte, já significa que será um mal para o todo. Então, todas as qualidades para serem consideradas virtudes precisam estar a serviço do bem. E um bandido, por exemplo, ele pode ter muito dinheiro, né, graças à sua eficácia como ladrão, à sua disciplina, à sua organização, coisas que a gente às vezes considera virtudes. Mas talvez não encontre a felicidade que poderia ter, né? E eu não estou falando apenas de por que que ele não vai encontrar felicidade. Ah, talvez porque tem uma dor de consciência. Eu nem sei dizer se todos têm essa dor de consciência, né? Mas não ter consciência do mal que se faz ou do bem que se faz é uma perda muito grande, né? Ou seja, alguém que não tem nem consciência do que faz, provavelmente não tem nem como evoluir como ser humano. Porque todo ser humano precisa da consciência, ou seja, ele precisa perceber, ele precisa compreender a vida de alguma maneira. Ele precisa escolher aquilo que faz, aquilo, né, que o move de alguma maneira. Se ele não tem consciência, né, provavelmente ele não vai evoluir como ser humano. E aí a gente entra nessa questão. O que é melhor, ter um carro ou ter um pouco mais de consciência? Ou seja, ou perceber um pouco mais a minha interação com o mundo, compreender um pouco mais a vida. E o bandido, ele perde. Estou falando do bandido só para ilustrar, porque todos nós fazemos isso, né? É o que Sirhan coloca. É uma pequena dose de egoísmo, já vai matar a virtude. É como uma pequena gota de veneno, basta uma gota pequena. Porque se eu faço só por mim, a única coisa que eu vou poder compreender é a mim mesmo. E olhe lá, talvez aos meus vícios, aos meus apegos, aos meus medos. Agora, se eu tento colocar isso a serviço do bem, eu tenho que pensar no todo. E isso amplia a minha consciência, né? Isso expande a minha noção da vida, da natureza. Imaginem só, uma mãe, por exemplo, que antes só se preocupava com suas coisas, com seus problemas do dia a dia. De repente tem um filho. E agora ela tem que lidar com coisas que ela nunca tinha que lidar antes, né? Isso expande a sua experiência. Isso torna a sua vida com mais matizes, com mais nuances. Enriquece. Alguns podem dizer, ah, não, mas é muito mais difícil, é muito mais doloroso. Certo, mas toda a expansão de consciência traz consigo uma dose de dor. Por quê? Porque se abandona uma posição de conforto, de comodismo. Bem, então, isso que eu quero dizer. Ganhei um carro. Ah, ganhei mais dinheiro. Tenho uma casa, tenho um jato. Ok, isso pode ser até confortável, né? Mas são coisas superficiais. Isso torna a vida muito baseada em sobrevivência, em acúmulo de recursos, etc., né? Então, trocar a consciência por um carro é muito pobre. Não sei se dá para entender bem essa ideia. Ou seja, se eu entro no mistério da vida, se eu tento compreender isso, uma busca pelo bem pode me ajudar nesse processo, eu enriqueço a minha vida. Por outro lado, se eu me restringo à sobrevivência, coisa que um animal também faz. Se um animal, o animal também quer conforto, o animal também quer luxo, entre aspas. Ele prefere um colchão macio do que deitar no chão. Isso até um cachorro faz. Agora, se o ser humano se restringe a isso, ele empobrece a sua vida. Por isso que eu digo, se eu tenho uma relação com o mundo muito egoísta, onde só se fortalecem os meus instintos, meus desejos, meus apegos, eu perco um aspecto da vida, eu perco um mistério da vida, onde a minha consciência poderia expandir um pouco mais, né? Então, isso eu só estou destacando para que a gente entenda esse princípio de virtude. Ela precisa estar unida ao bem. Vamos continuar falando sobre isso, mas é um passo que é um ponto, né, que Siri Han já destaca logo no início. Então, com a lealdade não vai ser diferente. Se ela tiver algum egoísmo, vai perder o seu valor como virtude. E aí não importa muito qual tipo de lealdade. Se é um cônjuge, com um colega, com uma religião, com o trabalho, até com o nosso animal de estimação, enfim, né? Se tiver ligado ao sentimento egoísta, vai perder essa força de virtude, esse valor de virtude. E muitas vezes a gente é leal só àquelas coisas que de alguma forma nos satisfaz egoisticamente. Ou seja, eu sou leal a fulano porque eu gosto dessa pessoa, mas eu não sou leal aos outros porque eles não me importam, enfim, não me preocupo com eles. Então, parece que a lealdade está presa no objeto da lealdade e não como um princípio que faz parte da minha identidade, percebe? Ah, eu sou leal a fulano, mas eu não sou leal a ciclano. Bem, então, a lealdade não é um princípio meu. A lealdade está condicionada a alguém, a alguma coisa. E isso é restritivo. É o oposto do que a gente estava falando agora. Enquanto a noção de bem expande, a noção de egoísmo exclui e restringe. Então, sem um julgamento moralista, quando eu falo em bem, eu estou falando de expansão. E expansão é evolução. Expansão da consciência é evolução humana, né? Então, eu acho que a gente pode entender justamente essas duas polaridades. Se eu volto para mim, eu restringo muito a minha experiência. Se eu expando para tudo, eu amplio. Então, o ser humano sempre deveria, de alguma forma, tentar expandir, ampliar a vida. A vida vai ganhando cada vez mais nuances. Outro dia eu estava conversando com um professor da Nova Acrópole. Nosso diretor, inclusive, estava comentando sobre isso. Dizendo que, às vezes, uma das coisas que a gente mais está sentindo falta nesse momento é justamente que parece, e eu vou explicar por quê, que a vida ficou mais restrita. Por um lado, ficou realmente. Enquanto a gente encontrava várias pessoas ao longo do dia, a gente visitava vários lugares e coisas assim, agora a gente está restrito ali a nosso núcleo familiar, né? A uma rotina às vezes muito parecida uma com a outra, e isso de alguma forma restringe nossa vida e talvez seja uma das coisas que mais nos sufoque. Por outro lado, eu posso, nessa experiência, enriquecer o meu momento, ou seja, eu posso tornar, ainda que essas rotinas do dia a dia, que são muito simples e que aparentemente são muito repetitivas, eu posso tornar esses momentos ricos também. Eu posso expandir a partir deles, né? Isso seria uma forma de, ou seja, eu tenho que ampliar a vida, mas não para fora, não do ponto de vista externo, mas do ponto de vista interno. Bem, mas isso é um assunto talvez para um outro momento. E é algo que a gente aborda muito no curso de filosofia, né? Que é justamente refletir sobre isso. Como eu posso, em coisas simples, aprofundar essa experiência, né, em busca da sabedoria, em busca do autoconhecimento, enfim. Mas, voltando um pouco pro tema da lealdade, né, como é que eu posso, então, viver esses princípios, né? E aí, uma definição interessante de lealdade é que a lealdade é uma força, né, uma força de coerência entre elementos que são afins. Então, é como se ele trata de um princípio de coerência que me permite estar conectado a algo. Então, se eu sou leal a uma pessoa, não importa onde eu esteja, Não importam as circunstâncias, eu me manterei leal, ou seja, vou ser coerente com essa pessoa, vou ser coerente com essa relação e com tudo que ela exige, né? Então, de alguma forma, a ideia de lealdade, ela une princípio e finalidade. Ou seja, a pessoa pode até não estar aqui, mas eu sou leal a ela. Ou seja, eu carrego comigo os valores e as virtudes que mantêm essa relação forte, né? Não abro mão dela, independente das circunstâncias. Isso é lealdade. Mas percebem que nessa perspectiva, a lealdade não está nela só, ou atribuída a ela. Está exigindo de mim algo. Está exigindo de mim princípios, atitudes, tá? Tudo bem. Ah, não, mas eu só sou leal a ela. Minha preocupação é só com ela. Está restrito, mas eu percebo que eu tenho que carregar esses princípios comigo. Eu tenho que ser coerente com algo para poder me considerar leal, né? Mas aí, claro, tá, e se esse objeto for restritivo, que é algo que a gente vai comentar, né? Então, sem lealdade não existe essa força, essa resistência que me leva a manter esses princípios, independente das circunstâncias. Bem, e aí eu acho que é interessante, olha, quando a gente vê uma luta assim, dois lutadores de boxe, por exemplo, existem princípios ali de lealdade. A gente pode ver uma luta leal e uma luta desleal. O que que seria uma luta desleal? De repente atacar o outro por trás. Então não seria leal da parte do lutador. Então o que que isso significa? Que o lutador está sendo coerente com os princípios da luta, com os princípios de uma luta justa, né? Mesmo que ele esteja perdendo, ele não pode perder essa lealdade. Alguns vão falar, não, mas ele só faz isso porque senão ele vai ser desclassificado, etc. Sim, são regras que começam a ter que surgir a partir do momento que nós perdemos esses princípios, não carregamos conosco. Se a gente abandona esses princípios, a gente vai precisar de elementos externos para nos regular, para nos controlar, né? Agora, se eu tivesse isso como um princípio, como a lealdade, independente das circunstâncias, independente do juiz estar ali, né? Isso seria uma característica minha, que eu carregaria em qualquer situação. Então, ela não pode. Então, se, por exemplo, se a virtude tem que de alguma forma me colocar em relação com o bem, com o que amplia, né? Porque era o que eu estava dizendo. Bem, eu estou até perdendo, mas eu me mantenho leal, é porque esses princípios são superiores até aquele momento, aquela circunstância. Então, aí surge mais uma vez esse elo com a ideia do bem. Se eu quero alcançar o bem, eu preciso agir de acordo com o bem agora. Ou seja, o fim, o objetivo final, determina como eu vou ser agora. Não posso querer o bem fazendo mal. Eu estou dando esse exemplo e logo vocês vão entender, né? Ah, mas eu estou fazendo mal em nome do bem. Às vezes a gente escuta isso, não exatamente com essas palavras, mas a gente escuta pessoas falando assim, ah, não, isso aqui é mal, mas é para um bem maior. Bem, depende. Aí você avalia bem isso, né? Porque se eu quero laranja, eu tenho que plantar laranja. Se eu quero maçã, eu tenho que plantar maçã. Ou seja, se eu quero algo no futuro, isso tem que estar presente agora. Uma outra frase do nosso diretor, né, comentou, que ele comentou esses dias, falou assim, ó, se você quer alcançar a espiritualidade, vai ter que viver a espiritualidade no seu dia a dia. Porque ela não está lá. A gente às vezes pensa numa meta, a gente pensa que a meta está fora, né? Que é um elemento externo a nós. Mas a meta e o caminho é uma coisa só. A mesma coisa com a sabedoria. A sabedoria e o caminho para a sabedoria é uma coisa só. Então, se eu quero ser sábio um dia, se é que eu posso definir isso, eu tenho que hoje ser um pouco mais sábio. Ou hoje eu tenho que escolher princípios que me conectem mais à sabedoria do que os elementos que me prendem à ignorância, que são muitas vezes os nossos medos, nossos preconceitos, nossa rigidez, enfim. Então, a mesma coisa com a lealdade. Eu não posso ter uma lealdade que de alguma forma venha ferir um bem maior, e eu não posso ter, ah, eu sou leal com fulano, com Beltrano, mas não sou com Ciclano, que era esse ponto que eu estava querendo retomar. Ou seja, Se eu estou falando em lealdade, eu tenho que ser leal sempre, né? Mas calma aí, às vezes não dá para ser leal sempre, né? É essa a impressão que a gente tem. Ou seja, se eu for leal com fulano ou com ciclano, eu vou ter que trair uma outra situação, né? Então, o que que eu preciso? Encontrar algo que seja mais amplo do que todas essas coisas. Ou seja, eu preciso encontrar um ideal que eu seja leal, que de alguma forma ilumine todas as minhas relações. Se eu restrinjo muito a uma coisa só, eu vou ter sempre conflitos, porque eu vou colocar elas num grau de disputa horizontal. Então eu tenho que encontrar um ponto mais elevado. Esse é um aspecto muito importante. Muitas vezes a gente tem dificuldades de decidir sobre várias coisas porque falta uma referência clara. Então, essa ideia de, ah, se eu sou leal fulano, não posso ser leal ciclano, na verdade não é lealdade, porque não é um princípio que eu estou carregando em mim em todas as relações, né? Às vezes é um apego, às vezes é um medo, né? Então, qualquer um desses conflitos vai de alguma forma enfraquecer essa lealdade em mim. Tem um exemplo que eu gosto. Por exemplo, se você é num prédio, cumprimenta o porteiro e o porteiro não te cumprimenta de volta, é comum as pessoas se queixarem: ah, nunca mais vou cumprimentar esse porteiro, porque eu cumprimentei ele tantas vezes e ele não me respondeu, né? Estou fazendo papel de bobo. Mas então, cumprimentar ou ser cortês ou ser educado estava restrito ou condicionado a uma resposta de volta. Agora, se eu tomo isso como um princípio, como uma identidade, né, eu vou cumprimentar independente do resultado. Eu vou cumprimentar independente dessa pessoa me responder ou não. E por que que eu vou cumprimentar? Porque eu sou assim. Porque eu sou educado. Ou seja, isso dá até uma certa liberdade, porque eu não dependo das coisas para que ser quem eu sou. A mesma coisa com a lealdade. Não, ela não pode estar restrita às coisas, não pode estar restrita às pessoas ou aos objetos. É um princípio que tem que estar comigo, né? Mas é difícil, como eu disse, se eu não tiver uma referência de centro. Então eu penso assim, por exemplo, a gente às vezes, ah, eu gostaria muito de ser favorecido em uma, sei lá, uma prova do vestibular, ou que meu filho, né, meu filho fosse favorecido de alguma forma, ou seja, aquele eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? Ah, tomara que se ele recebesse algumas questões, ou se ele soubesse de algumas respostas, enfim, se houvesse até um erro de correção que favorecesse o meu filho, às vezes isso parece um bem. Então, poxa, é um bem, né, para o meu filho, mas é um mal para o todo, porque se todos fizessem assim, não haveria justiça. Um outro exemplo mais drástico, né? Bem, meu filho cometeu um crime. E aí, vou fazer de tudo que eu puder para absolvê-lo dessa pena, sabendo que, por outro lado, ou acreditando que todo criminoso deveria ser punido. E mesmo sabendo que meu filho é um criminoso, não, mas eu sou leal a ele. E aí que tá, mas para ser leal a ele, eu estou ferindo um princípio. Então não é lealdade, ou pelo menos a lealdade não está como uma identidade. Não estou falando que é fácil, né? Estou trazendo essas questões justamente para mostrar o tanto que isso vai se tornando complexo. A gente já está, ok, ser coerente, manter firme esse vínculo, mas tem momentos em que isso pode gerar conflitos difíceis. E são muitas as situações em que a gente realmente não sabe o que fazer, né? Como encontrar uma resposta? Como encontrar uma maneira de acertar, ou pelo menos de fazer o que é mais correto? E aí, qual deve ser a referência? Como avaliar se uma atitude está sendo leal, está sendo virtuosa, está conectada ao bem? Essa é uma pergunta que, de alguma forma, orientou, né, muitas reflexões de muitos filósofos. Mas tem uma definição que eu gosto muito, assim, que eu acho muito prática, que é de Kant. Kant disse que você, para saber se aquilo que você está fazendo é bom, Você deveria converter isso em uma máxima universal. Ou seja, se todo mundo fizer como eu, vai ser bom ou vai ser ruim? Né? Então, por exemplo, se todo mundo encobrir um crime porque essa pessoa é um parente, né, ou uma pessoa querida, vai ser bom ou ruim? E vocês podem ver que isso se aplica a muitas coisas, a muitas situações. Então, mais uma vez, agora qual o referencial? É esse ponto que eu gostaria de chegar. Para a virtude tem que ser um bem. Então, qual o referencial do bem? O mais amplo, o universal, que era aquilo que eu estava falando no início. Ou seja, se eu me conecto ao que é mais amplo, a minha consciência tem que expandir. Eu tenho que sempre ver de um lado, de um ponto um pouco mais elevado, né? Imagine uma árvore. Se eu olho uma árvore só do ponto de vista da folha, isso me dá uma certa preocupação, porque um vento pode derrubar a folha, me dá medo, me dá angústia, porque a folha pode secar e morrer, e qualquer vento pode derrubá-la, e daqui a pouco está nascendo uma folha mais nova, isso já é sinal de que logo, logo essa, né, a outra folha ali vai ser abandonada e descartada. Agora, se eu vejo do ponto de vista do galho, as folhas já não são tão. Ou seja, já não fico tão restrito a uma coisa de duração tão curta, né? Tão momentânea, tão pequena, tão exclusiva como era a folha, né? E se eu levo isso para a árvore, isso se amplia ainda mais, né? Então, a mesma coisa. Toda virtude tem que se conectar com o mais amplo. Mas o mais amplo do quê? Do que eu percebo. Por quê? Porque eu não posso dizer que eu consigo enxergar tudo, por mais que eu queira, né? Mas esse deve ser um dos esforços do ser humano, ampliar cada vez mais a sua noção do que é o bem, né? Hoje eu só consigo ver o que é um bem para mim, talvez para minha família, talvez para alguns amigos. Mas faz parte do meu esforço tentar ampliar isso um pouco mais. Pensar não só nos meus filhos, mas também, né, nas demais crianças, nos demais amigos, na família que não seja só minha, mas de todos. E quem sabe um dia a gente possa pensar no bem da humanidade. E quem sabe um dia ainda mais à frente, né, pensar no bem do universo. Agora, bem, eu não sei o que é o bem do universo ainda. Então eu tenho que ir sempre para o melhor que eu posso, mas ir ampliando isso. Esse é o esforço do filósofo, né? É o que Kant também comenta, né? Da boa vontade. A boa vontade, a verdadeira boa vontade, ela quer um bem. E ela não, digamos assim, não se satisfaz simplesmente tendo boa intenção. Se é boa vontade, a boa intenção não é suficiente. Eu vou continuar refletindo, vou continuar buscando também que seja bom em todos os aspectos, né? Então, eu fiz com a melhor das intenções, não deu certo. Isso não me absolve de continuar buscando. Então, como é que eu deveria ter feito? Como é que deveria ter sido, que eu deveria ter agido para ser melhor, para ser mais eficaz? Então, com muita humildade de saber, muitas vezes eu vou errar e não tem problema errar, mas eu tenho que continuar buscando. Muitas vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu fiz com a melhor das intenções", e aí eu lavo as mãos, né? E não, isso vai estancar a minha compreensão da vida, isso vai estancar o meu processo de evolução. Então, a mesma coisa. A lealdade, eu fiz porque eu fui leal a fulano. Mas eu tenho que expandir isso, tenho que ampliar isso, tenho que encontrar princípios mais elevados, porque senão a minha lealdade a um pode estar ferindo um princípio maior, né? Então é o que Sirihan coloca. Como todas as virtudes, a lealdade tem um caráter universal e um caráter individual. E o individual nunca pode sobrepor-se ao universal, né? Isso é algo tão importante que se a gente tivesse, né, de algo de forma mais viva, talvez a gente realmente resolveria uma série de questões. O problema é que muitas vezes cada um está pensando na sua lealdade individual, no que é um bem para você, no que é um bem para o seu filho, no que é um bem para sua família. Isso acontece muito. E se a gente for ver, isso vai se refletir em várias coisas. Por exemplo, o amor. Ele não pode se converter em posse. Uma crença, Ela não pode se converter em um preconceito ou em uma reserva. O que eu quero dizer? Se eu tenho uma crença em algo, tudo bem, sou leal a essa crença, a esse princípio, mas isso não pode me restringir a compreender outros aspectos da vida ou a compreender outros pontos de vista. Às vezes eu tenho uma ideologia política, e tudo bem eu ser leal a essa minha ideologia política enquanto ela faz sentido para mim. Mas isso não pode me impedir de compreender mais. Percebe? Então, o que é lealdade se torna um vício. O que aparentemente é uma virtude, na verdade, se torna um vício. Em algo que precisa ser superado, né? Então, uma convicção, por exemplo, ela não pode se converter em rigidez, a tal ponto em que eu não compreendo mais nada e que eu não reflito mais sobre nada, né? Não sou capaz de absorver outras ideias. Então, nenhuma virtude ela pode se tornar exclusiva. Ela não pode ferir. Isso é uma coisa que Sirin coloca de forma bem interessante. A lealdade, ela nunca pode ferir o princípio de fraternidade nem de compreensão. Se limitar à fraternidade, não é lealdade. Se limitar à minha compreensão, à minha possibilidade de compreensão, não é lealdade. Eu acho que aqui fica um ponto importante, uma síntese importante, né? Ou seja, existem esses dois princípios que eu não posso abandonar nunca. Porque se eu estiver ferindo algum deles, talvez aquilo que eu esteja chamando de lealdade não é a verdadeira lealdade. Como eu comentei, eu sou leal à máfia, mas ela fere o princípio de fraternidade. Então, na verdade, não é lealdade, talvez seja medo, talvez seja comodismo, talvez seja conforto, enfim, várias questões, mas não lealdade. Porque fere a fraternidade. A máfia não pensa no todo, não age pelo todo, não trabalha pelo todo, trabalha por ela mesma. Ou então sou leal à minha religião, por exemplo, sou religião hinduísta. E como eu sou leal a ela, não posso tentar compreender a religião judaica, né? Por lealdade à minha religião. Mas está limitando uma compreensão. Uma possibilidade de ver as coisas de uma forma mais ampla. Eu não preciso abandonar a minha religião. Não preciso abandonar ali o hinduísmo que eu sigo. Mas eu posso sim me abrir a uma compreensão cada vez mais ampla. E por que que eu não vou abandonar? Porque faz sentido para mim, me toca de alguma maneira, me permite caminhar com mais naturalidade aquela religião específica. Mas isso não me impede de compreender outras. De ver a vida sobre outras perspectivas. Então, percebe? Se alguém fala assim, não, se você é leal a tal religião, ou se você é leal a nós, você tem que abandonar todo o resto. Então, na verdade, o que está se exigindo não é lealdade, é uma outra coisa, né? É uma restrição, é uma posse, né? É, às vezes, uma manipulação por medo e outras coisas. Então, se é um princípio de coerência, né, entre essas afinidades, é claro que vai ter diferenças. Ou seja, cada relação, cada coisa com qual eu me relaciono, eu acabei de falar da religião, acabei de falar, de um grupo que eu faço parte, e aí eu posso falar, mais uma vez, né, de cônjuge, enfim, de amigos, do trabalho. Cada um vai exigir uma forma de lealdade específica. Mas uma nunca pode me impedir de ser leal às outras. Então, por exemplo, é claro que a minha lealdade à minha companheira exige de mim algumas atitudes. Agora, a minha lealdade a um amigo vai exigir de mim outras atitudes, mas uma não fere a outra. Aquela história de que, ah, se você é leal a mim, eu quero que você coloque sua família em segundo plano, quero que você coloque o seu trabalho em segundo plano. Enfim, né, se eu for. Então, na verdade, mais uma vez, eu estou ferindo uma ideia de fraternidade. Se eu quero essa lealdade, essa fortaleza e essa coerência, eu deveria poder viver ela em todas. É como vocês imaginem. Conheci uma senhora uma vez que dizia assim, que ela ficava muito ofendida ao saber. Ao escutar de um neto que ela era tão amada quanto a outra avó. Então aquilo era ofensivo para ela. Como assim? Eu dou muito mais atenção, eu dou muito mais carinho. Mas o menino nunca falou que amava ela menos. Pelo contrário, dizia que ela que amava muito, mas que amava tanto quanto a outra avó. Parecia que ela, para se sentir bem, o outro tinha que amar menos a outra pessoa, menos a outra avó. Entende? Então, isso não é lealdade. E por que que é importante destacar isso? Porque a gente cai nesses conflitos em vários momentos. Né? Ou seja, se eu ajudar um, eu tenho que abandonar o outro. Se eu sou leal a um lado, tenho que abandonar o outro. Né? Se eu sou leal à minha família, eu tenho que deixar o meu trabalho em segundo plano. Cada coisa vai exigir de mim algo, né? Uma dose de energia, mas eu posso ser o mais leal possível em todas as relações. Isso fortalece as relações, isso não enfraquece nenhum. Ser mais leal no trabalho, pelo contrário, pode me tornar uma pessoa mais leal em si, e isso pode me tornar ainda mais leal na minha família, né? Então é essa visão que a gente tem de um mundo todo fragmentado, ele começa a se integrar quando eu começo a tomar esses elementos como princípios, como identidade. Então, se eu sou leal, eu sou leal sempre. Isso vai me fortalecer, e se eu mudo de relação, eu carrego comigo aquilo que eu fortaleci em uma relação para outra. Então, eu vou fortalecendo a minha identidade. E ao invés de uma coisa competir com a outra, uma fortalece a outra. Eu vou integrando as coisas, eu vou unificando tudo. Eu vou estabelecendo um centro. Né? Então, a lealdade, ela tem que, na verdade, atingir cada vez mais relações. Se hoje eu só consigo ser leal em algumas situações, ou com algumas pessoas, ou com algumas coisas, que eu possa ser cada vez mais leal com mais pessoas, né? Ou seja, isso é identidade, que ela vai ficando cada vez mais evidente. Se eu encontro, se eu vejo que isso é importante, se eu vejo que isso é bom, eu teria que trazer isso mais, né? Uma virtude, para ser considerada virtude, ela teria que fazer parte do indivíduo, né? O que é indivíduo? Platão diz que indivíduo é aquilo que não se divide, que de alguma forma é sempre. Ou seja, a ideia do ser. Se eu sou leal, eu sou sempre. Se eu sou generoso, eu sou sempre. Se eu sou justo, eu sou sempre. Isso vai me fortalecendo a identidade. Só que quando eu sou justo com um, mas não sou justo com o outro. Sou leal com um, mas não sou leal com o outro. Sou disciplinado e organizado em uma situação, mas não sou na outra. Eu fragmento a mim mesmo, né? Isso é uma falta de centro, é uma falta de referência. Então, ou seja, se eu não tenho referência, se eu não tenho, sem perder a diferenciação, mas eu preciso de um centro, né? Ou seja, a diferenciação, ela é importante, porque é a diferenciação que me permite a harmonia. Eu sei que a minha atitude, a minha forma de lidar com os meus colegas de trabalho, é totalmente diferente da minha forma de lidar com a minha filha, por exemplo. Se eu fizesse a mesma coisa com um e com o outro, ia ser uma confusão. Mas o princípio de lealdade pode estar presente nos dois. A diferenciação, ela é necessária para que haja harmonia. Eu não posso agir da mesma forma sempre, mas segundo os mesmos princípios, sim. Isso é identidade, né? Se eu chego para você e pergunto assim, ó, qual a diferença entre uma lixeira e uma panela? Se você não souber me dizer que diferença é essa, então melhor nem me convidar para almoçar na sua casa. Ou seja, as coisas precisam de diferenciação, mas se eu olhar para uma casa, tem lixeira, tem panela, tem roupas, tem comida, tem móveis. E todas fazem parte de uma unidade da casa, mas cada coisa no seu lugar. A lixeira tem o lugar dela, a panela tem o lugar dela, e assim vai. Da mesma forma conosco. Cada relação tem o seu lugar. Mas não significa que eu não tenha que agir, né, corretamente com cada uma delas. A mesma coisa na minha casa. A lixeira eu tenho que lavar ela de vez em quando, tenho que limpar, tenho que manter ela vazia, né? Por outro lado, os móveis é outro tratamento. Mas eu não abandonei o mesmo princípio, que é o cuidado, a organização, a limpeza, certo? Bem, então, nesses momentos, às vezes a gente se perde, né? Eu vejo, por exemplo, que eu tenho pacientes, né? Que às vezes foi um conflito, né? Porque, sei lá, os pais se separaram. E aí eles se sentem. Eu sou psicólogo também, né? E às vezes chega essa demanda: bem, mas se eu for leal à minha mãe, eu não posso ser leal com meu pai, porque senão ela vai ficar com raiva de mim. Isso é uma restrição. Lealdade tem que ser uma identidade. Era isso que eu estava querendo dizer quando tem uma situação também muito presente, né? Que, por exemplo, às vezes eu vejo que tem pais que têm dúvidas sobre coisas básicas. Por exemplo, bem, será que eu insisto para o meu filho lavar a louça? Mas será que ele não é novo demais? Será que não vai atrapalhar os estudos dele? E às vezes, por falta dessa clareza, ele não exige do filho essa participação. É um exemplo, né? Porque às vezes eu dou essa consultoria para pais, né? De como lidar com os filhos. E esses são problemas comuns. Às vezes essa família tem princípios, esses pais têm princípios, mas não estão claros para ele a ponto de estabelecer isso como um centro na família. E aí, diante disso, coisas básicas geram muitas confusões, né? Ou seja, até isso, será que eu exijo ou não? Mas se eu tenho um princípio claro, por exemplo, não, aqui todos colaboram. Então, se isso é um princípio claro, eu vou respeitar o limite de cada um. Eu tenho um filho que é muito novo. Eu tenho um filho que é mais velho. O que cada um pode fazer é diferente. Mas colaborar é um princípio da família. É um centro da família, né? Eu vejo hoje que, às vezes, o centro da família se torna um filho mais novo. Isso é uma confusão porque o que é bom para a criança nem sempre é bom para a família toda. Isso vai gerando fragmentações, desgastes, né? Então, mas também não é certo, ah, eu sou o pai, eu sou o mais velho, sou eu que pago as contas, então. Os princípios são o que eu quero. Se eu coloco isso em termos de caprichos, de gostos e de coisas que eu gosto, de coisas que eu não gosto, eu também vou cometer injustiças. Mas se eu tenho princípios universais, que era nesse ponto que eu queria chegar, eu posso harmonizar toda a família em torno disso. Eu tenho um centro, né? E eu estou trazendo isso por quê? Porque em mim, e é esse o ponto que eu gostaria de concluir, né? E nós precisamos de um centro. Nós precisamos ter um centro bem definido. Porque todas as nossas dúvidas, todas as nossas inseguranças em diferentes situações se dá porque não temos um centro bem claro, não temos um centro bem definido. O diretor da Nova Acrópole também diz muito isso. Toda dúvida, em última instância, é com relação a nós mesmos. Ou seja, toda dúvida que de alguma forma me trava é uma dúvida com relação a quem nós somos. Então, bem, e às vezes a gente fica querendo descobrir quem nós somos, quando talvez seja mais importante definir quem nós somos, ou seja, definir o nosso centro, definir esses princípios universais, e aí ser leal a isso. Então, em última instância, devemos ser leal primeiro a nós mesmos. Como eu disse, não a nós mesmos no sentido dos meus caprichos, do que eu gosto, do que eu não gosto, que essa é uma confusão. Às vezes a gente vai falar em autoconhecimento, as pessoas entendem que, ah, me conhecer é conhecer, descobrir o que eu gosto ou o que eu não gosto. Não é isso, né? Conhecer a nós mesmos é conhecer esse ponto que me conecta ao todo. É conhecer o ponto que surge de uma necessidade que só eu posso dar uma resposta, né? Ou seja, a professora Lúcia fala muito isso também. Existe um recado que eu vim trazer para o mundo, uma mensagem que é única, que é de cada um. E esse deve ser o meu centro. E como eu descubro essa mensagem que eu vim trazer ao mundo, que eu vim trazer a minha parcela de contribuição? Servindo ao mundo, servindo à vida, servindo ao todo. Ou seja, se eu começo a estabelecer esses princípios universais, mais amplos, de alguma forma, Eu me conecto a isso, eu me conecto ao fluxo da vida e aí eu posso compreender esses princípios. E se eu começo a compreender esses princípios da vida, em algum momento eu vou compreender o princípio por trás da minha própria existência. Eu imagino que talvez isso esteja sendo muito metafísico, né? Mas enfim, são reflexões importantes e que quando a gente fala em autoconhecimento na filosofia, isso está muito presente, né? É desse autoconhecimento, é desse centro, desse eu. Mas uma ponte para esse centro, que ainda realmente é um grande mistério para a maioria de nós, eu preciso estabelecer um centro que me conecte ao todo. Então, antes de conhecer, digamos assim, o meu espírito, eu preciso conhecer o meu indivíduo. E o que que é o meu indivíduo? É um conjunto de princípios e valores. E eu preciso ser leal, antes de tudo, a esses princípios e a esses valores. Que assim eu posso, talvez, quem sabe, encontrar qual é o meu lugar no mundo, qual é o meu papel no mundo e na vida. Bem, essas são as ideias que eu gostaria de ter trazido para vocês hoje, né? Pontos de reflexão. A ideia de repassar sobre alguns tópicos é justamente para que a gente possa ir construindo em camadas um pouco dessas ideias, mas eu acho importante reforçar que aprofundar nisso numa palestra não é possível, né? E nem em aulas teóricas, mas que a gente precisa de alguma forma tentar vivenciar um pouco, ver se de alguma maneira eu me encontro um pouco quando eu sou fiel ou sou leal a um princípio que eu estabeleci, a um princípio que eu sei que é um valor universal. Se de alguma forma eu tento ser coerente com isso, ser leal a isso, e eu começo a me encontrar, eu sinto que eu estou me realizando um pouco mais, aí a filosofia está se tornando prática, né? E esse que é o convite que nós fazemos no curso de filosofia. Sempre tentar traduzir os conceitos e as ideias em algo prático, para que cada um possa descobrir por si mesmo. E, bem, nós temos ainda uma turma aberta de filosofia, que está ocorrendo na segunda-feira. Tem mais uma semana com vagas abertas, né? E a turma de agosto, que só vai abrir no dia 25, ela também já está aberta para aqueles que não puderem entrar nessa turma de agora, tenha a possibilidade dessa turma de agosto. E esse é o convite, porque as palestras trazem algumas ideias, inspiram, mas se a gente não tiver uma disciplina, uma prática semanal, digamos assim, de refletir sobre essas coisas e tentar aplicar, se torna difícil às vezes conseguir vivenciar essas ideias e descobrir, né, encontrar nelas algumas convicções. Bem, agora eu abro para perguntas. Não sei se temos alguma aí. Vamos ver se eu. Está falando para pontuar as diferenças entre lealdade e fidelidade. Que às vezes bem, eu não sei se tem tantas diferenças assim. É capaz, né? Eu estava aqui tentando definir lealdade, agora eu teria que refletir um pouco sobre o que é fidelidade. Lealdade talvez seja isso que, de alguma maneira, me conecta àqueles princípios, àqueles valores, né? Mas a fidelidade, de certa forma, faz isso também. Pode ser que tenha alguma nuance, assim, de diferença, mas eu não saberia te responder agora. Teria que refletir um pouco. Porque serve também pensar em fidelidade a nós mesmos, né? Fidelidade aos nossos princípios, diferente das circunstâncias, me parece muito semelhante. Então, é capaz realmente de ter nuances. Como eu disse, né, aqui a gente nem ficou tanto definindo a lealdade, mas eu acredito que entendendo que é necessário manter esse vínculo com nós mesmos, né, e essa conexão com o todo, para que a gente possa viver realmente virtudes e não vícios ou outras coisas, né? Alguma outra? A lealdade é aprendida? Uma boa pergunta, né? Certamente eu acho que ela passa assim por um sistema de educação. Ou seja, eu preciso compreender um pouco o que é lealdade. E não só isso, eu preciso ter algo, né? Eu preciso ter uma referência ao que eu quero ser leal, que era o que a gente estava comentando. Então, às vezes, eu não sou leal por ignorância, certamente. Então, ela pode ser não só aprendida, mas para ser aprendida, ela tem que ser praticada. Acredito que acima de tudo isso, definir basicamente o que é essa virtude, entender como eu posso viver ela nas diferentes situações da minha vida, né? E praticar a lealdade. Aliás, todas as virtudes podem ser desenvolvidas, todas elas podem ser praticadas e desenvolvidas, né? É nisso que eu acredito, pelo menos. Às vezes a gente pensa assim, ah, tem pessoas que têm essa virtude, tem pessoas que não têm essa virtude. Acredito que em algum momento essa pessoa conquistou. Não saberia dizer nem quando, nem como, nem onde, mas de alguma forma ela conquistou. E, bem, se nós acreditamos, se a gente entende minimamente o valor de uma virtude como essa, com certeza podemos fazer ela crescer. Então, ah, eu não sou organizado. Mas se eu entendo o valor disso, se eu entendo minimamente o que é ser organizado, e eu até percebo que eu não sou, é porque isso existe como potencial em mim. E agora eu preciso praticar para fazer isso expandir, né? Fortalecer isso de alguma maneira. Mais alguma questão? Não? Bem, pessoal, então, agradeço aí a presença de todos. Espero que tenha sido, enfim, válido. Opa, acho que surgiu mais uma. Ainda dá tempo. Tem mais uma.
Fala.
Pode falar.
Desenvolver certas virtudes nos elevam, nos aproxima à perfeição.
Desenvolver certas virtudes nos elevam, nos aproximam da perfeição? Acredito que sim, né? As virtudes, como essas que de alguma forma servem ao bem, né? Me aproximam da noção do bem. Se eu entender perfeição como uma perfeita sintonia com a vida, uma perfeita sintonia com as leis da natureza, da vida, eu posso entender isso sim como um bem. Como um nível de perfeição. Então, ser perfeito seria fluir perfeitamente com a vida, sem atritos, sem desgastes, sem atrapalhar ninguém, né? De alguma forma contribuir com esse fluxo. Então, como é que eu chego lá? Antes de poder pensar em perfeição, eu vou ter que vencer, né? Lapidar muitas das minhas arestas, que se vencer muitas das minhas dificuldades, muitas das minhas debilidades, né? E isso é justamente a prática da virtude. E por isso, né? E essa pergunta é interessante, porque por isso todas as virtudes têm que servir ao bem. Senão, na verdade, ao invés de me aproximar dessa ideia do bem ou dessa perfeição, como foi falado, vai me afastar, né? Porque é aquilo que eu comentei. Se uma pessoa inteligente usa a sua inteligência para fazer o mal, ela não está se aproximando do bem. Ela não está se aproximando da perfeição, ela está se distanciando. Ok? Então, é isso, pessoal. Boa noite a todos e até uma outra oportunidade. Espero poder encontrá-los aí no nosso curso de filosofia. Boa noite.